quem nos faz companhia nessa manhã de terça-feira é Fernando Bastiani, pesquisador da Esalq Log, para a gente tratar de um tema delicado, que é a logística para uma safra recorde. Fernando, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa terça-feira.
Agradeço o convite também, é um prazer estar falando com vocês.
Obrigada, Fernando. Nós é que agradecemos de você achar um espaço na tua agenda para falar com a nossa audiência. E, de fato, Fernando, está te preocupando com o nosso pós-colheita nessa safra 2024-25? Nós temos, de fato, alguns problemas de clima que podem mudar ali o nosso número final, mas nós estamos falando ainda de uma oferta muito robusta de grãos, em especial de soja. O nosso pós-colheita vai ser mais complicado esse ano?
Com certeza já indica uma situação muito diferente do que a gente viu em 2024, né? Então, se a gente lembrar, tá? O ano passado ele foi marcado por uma quebra de produtividade muito grande, tá? O que ocasionou uma quebra de safra bastante expressiva, tanto na soja, na primeira safra, quanto no milho também, tá? Então, se a gente começa a observar agora o que o ano de 2025 vem nos mostrando, tá? A gente está falando aí, para a primeira safra agora de soja, cerca aí de 20 milhões de toneladas a mais aí, de produção, se a gente compara com o ano passado, tá? Então, isso por si só já deve gerar um incremento importante na demanda por transporte no Brasil, tá? Então, isso com certeza deve oferecer certos impactos aí ao preço do frete no Brasil, tá? As nossas projeções aqui do Esalq Log, do Cifreca, indicam aí um aumento de 15 a 20%, tá? No preço de frete aí para o escoamento dessa primeira safra, se a gente compara aí com o primeiro ciclo lá de 2024. Então, é um aumento expressivo, tá? Principalmente decorrente aí desse incremento de safra, tá? A gente tem alguns outros fatores importantes, tá? Como você adiantou, a gente teve alguns atrasos ali nas chuvas, ali na época de plantio, se a gente lembrar ali setembro, outubro, principalmente no Mato Grosso. Então, foi um estado que atrasou, de certa forma, o seu plantio. Mas a gente viu que as chuvas normalizaram, de certa forma, até que rápido, o plantio se adiantou bastante, inclusive dos outros estados adiantou bastante também, tá? Então, nesse ano de 2025, a gente deve ter uma colheita muito concentrada entre os estados produtores, tá? Então, isso deve, de certa forma, dissipar um pouco aí a disponibilidade de caminhões para esse período aí de colheita, tá? Então, além do maior volume, tá, que você já enfatizou, a gente deve ter também uma colheita mais concentrada. Então, os estados ali, uma disputa maior ali por frete para trazer ali o caminhão para sua região, para atividade de colheita.
Fernando, nós estamos falando de uma safra grande, dessa concentração de colheita, mas nós não tivemos um incremento da nossa capacidade de escoamento de uma forma geral dessa soja toda ou dessa primeira safra de grãos aqui do Brasil, certo?
Isso mesmo. E tem um outro ponto que também acaba preocupando, Carla, é que nesses momentos aí sensíveis de aumento de demanda, tá, de produção, a gente tem a questão da armazenagem também, que muitas vezes não cresce na mesma proporção do que a nossa produção.
Sim.
Então, hoje o Brasil apresenta um déficit de armazenagem, então, por si só, a gente já não consegue armazenar toda a nossa produção. E nesses períodos em que a produção tem um aumento substancial, importante, tá? O nosso sistema de armazenagem ele acaba sendo mais pressionado, tá? Então, possivelmente, tá? O ano de 2025 deve ser um ano que a armazenagem deve ter um impacto importante, tá? O que deve também levar o impacto disso para o preço do frete, porque a gente não conseguindo armazenar ali o produto na época de colheita, isso gera uma pressão ali para o fluxo final de transporte, tá? Então, isso, de certa forma, também deve gerar um impacto positivo, que também deve entrar naquela conta que eu comentei ali do aumento do frete que a gente espera.
Fernando, ontem nós ouvimos aqui no Bom Dia Agronegócio também numa análise de um consultor e analista de mercado, sobre o impacto dos preços do diesel e uma preocupação, inclusive, ali da condição da importação de diesel pela Rússia, pelo Brasil. E ali algumas disrupções que o mercado russo vem sofrendo, enfim, por conta do conflito, das sanções que sofreu nesse início de 2025. Qual vai ser, na tua análise, o impacto dos preços do diesel, os preços dos fretes podem sentir mais esse agravante?
Sim. Se a gente olha essa questão do diesel, Carla, obviamente é uma preocupação. Então, 2024 aí foi um ano que a gente observou o preço do combustível praticamente flat no Brasil, então praticamente inalterado se a gente olha as médias aí divulgadas pela ANP, tá? Então, principalmente com o cenário recente aí da desvalorização cambial do real frente ao dólar, também dessa possível pressão nos preços internacionais que você comentou, isso já vem mostrando um sinal de alerta, tá? Então, a minha percepção é de que ainda esse ano, tá, no momento breve, a gente vai ter um reajuste do preço na refinaria por parte da Petrobras, tá? Então, a tendência é que com esse cenário aí de preço internacional combinado aí também com essa questão cambial, é de que a gente possa ter um reajuste aí de cerca de 5 a 10% no preço interno do Brasil, tá? Então, quando a gente também olha isso pensando no mercado de frete agrícola, com certeza isso tem um impacto, porque isso gera um aumento de custo, tá, para o transporte, e principalmente as rotas de longa distância, tá? O combustível aí, o diesel, ele chega a representar 40, 50% do custo de um caminhão, tá? Então, assim, obviamente, isso deve trazer um impacto, tá, na casa aí dos 4, 5% no preço do frete. Se a gente olhar principalmente essa tendência de que o diesel pode ter um reajuste positivo esse ano de 2025.
Agora, a gente está falando de. A gente consegue, nesse momento, Fernando, trazer ali uma estimativa de preços nessas rotas principais que servem como referência de estudos para a Exalclog? A gente consegue trazer uns indicadores de preços de fretes e fazer uma comparação com o ano passado para nós entendermos? Você citou algo como 15% a 20% de aumento nos preços dos fretes para esse ano, é isso?
Isso. Então, Carla, se a gente olha, por exemplo, Sorriso e Itaituba, tá? Que é uma rota importante ali de escoamento do Mato Grosso ali pelo Arco Norte, tá? Que leva a produção até o Porto de Santarém, tá? O frete dessa rota aí no na primeira safra do ano passado, ele bateu ali os 240, R$ 250 por tonelada, tá? O que a gente espera agora para essa safra é que esse preço chegue ali nas casas dos 305, R$ 310 por tonelada, tá? Na nossa percepção, esse pico de frete ele deve chegar ali por volta ali da segunda quinzena de fevereiro e na primeira quinzena de março. Porque na nossa visão é onde vai ter ali a principal concentração da colheita no Brasil, tá? E época também que a gente deve observar um nível mais elevado de preços de frete a nível Brasil, tá? Então, é um aumento expressivo, tá? Como eu falei, na casa aí dos 20%.
Fernando, tem alguma região do Brasil que te preocupa mais nesse momento, que pode sofrer mais com essa menor disponibilidade de caminhões, ou com o escoamento mais demorado, ou com essa condição da armazenagem? E essa situação da armazenagem, ao passo em que nós não ampliamos a nossa capacidade estática, o produtor ou ele tem de deixar os seus grãos a céu aberto, ou em silo bolso, enfim, vai aumentar o seu custo, ou ele vai ter que entregar isso num momento menos oportuno de mercado. Isso, você trouxe essa análise, traz uma intensificação do preço do frete, porque ele vai ser mais demandado. Tem regiões do país que, por conta desses pontos todos, te preocupa mais nesse momento?
Olha, Carla, basicamente todas as regiões acabam sofrendo impacto, tá? Porque a gente tem um sistema de migração de veículos muito intenso no Brasil, né? Então, o caminhoneiro ali, a transportadora, ela busca as rotas que estão remunerando melhor ali pelo preço do frete, tá? Então, no fim das contas, ali existe uma grande competição, tá, entre os estados produtores, pela questão de você atrair o motorista para sua rota, tá? Então, assim, obviamente existem alguns pontos de atenção, tá? Eu destaco principalmente o Mato Grosso e Goiás, tá? Que hoje são rotas, são regiões aí que utilizam bastante do modal ferroviário para fazer suas exportações, tá? E a gente tem uma questão que, inclusive, ficou bastante em evidência aí na última semana, que é a questão a relação das trades com a ferrovia, tá? Então, a gente está passando por um período de turbulência aí, por uma certa por uma certa queda de braço, tá, entre esses dois agentes, principalmente por conta do ano de 24. Então, foi um ano muito ruim ali quando a gente observa os contratos de take-or-pay entre as partes. Então, preços aí de frete ferroviário que foram precificados lá em 2023 com o rodoviário. E no 24, o rodoviário praticamente teve uma queda ali de 30%, tá? Então, assim, houve bastante prejuízos para as trades nesses contratos take-or-pay, tá? Então, a tendência também é que nessa próxima safra a gente observa uma menor exposição das trades aí pelo modal ferroviário, tá? Então, a gente já observa um certo recuo no fechamento de contratos, tá? E no movimento maior ali nas rotas rodoviárias direto até o porto, tá? Principalmente Santos, tá? Então, assim, quando a gente aumenta também a demanda por transporte nessas rotas de longa distância para exportação, isso também deve gerar impactos maiores de preço de frete, tá? Então, principalmente quando a gente fala Goiás, Mato Grosso ali, que a distância até o Porto de Santos, até um Barcarena, por exemplo, chega a ultrapassar 2 mil quilômetros, tá? São rotas que possivelmente podem ter um impacto maior nesse aumento de frete, tá? Porque esse ciclo longo acaba tirando a produtividade do caminhão e ele acaba demorando mais ali para voltar na fazenda ali nessa época de colheita, tá? Então, assim, é um ponto de atenção importante aí que com certeza pode impactar de forma diferente nos preços de fretes, tá? Com relação à armazenagem, obviamente a gente tem a questão do silo bolsa, que é uma alternativa importante que os produtores acabam encontrando aí para armazenar a sua produção, tá? Então, lógico, a gente deve ter uma pressão agora nesse primeiro semestre, mas eu acredito que, na minha visão, assim, o impacto ele acaba sendo maior no segundo semestre, quando a gente tem a segunda safra do milho, tá? Então, alguns dados aí já mostram que a nossa estimativa para essa segunda safra vem aumentando, tá? Então, a gente teve
Sim.
um período de plantio aí que, de certa forma, foi estável. O produtor ele está se sentindo confortável para aumentar sua área, para plantar numa janela ideal, tá? Então, quando a gente tem essa expectativa de aumento para a segunda safra e isso vai colidir um pouco com o escoamento da soja ali no mais ou menos ali em junho, julho, é a época que acaba sendo mais crítica para armazenagem, tá? Então, o milho está entrando, a soja precisa ser escoada, tá ali numa época intensa de exportação, tá? E existe essa briga de espaço, tá? Não só no, nos armazéns, mas também nos portos, nos terminais de transbordo aí no interior, tá? Então, é um período que acaba sendo um pouco mais sensível, tá? E isso
Sim.
pode trazer também alguns picos de fretes, tá? Por conta dessa menor disponibilidade do sistema de armazenagem no Brasil.
Bom, Fernando, nós temos ainda muito para observar nessa safra. Eu quero te agradecer por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio nessa terça-feira, mas certamente vamos ainda nos falar muitas vezes para ir atualizando todas essas informações. Muito obrigada por estar conosco, por trazer esse cenário e principalmente esse alerta para o produtor que ele precisa se planejar e colocar nos seus custos essas despesas logísticas que serão mais elevadas inevitavelmente nesta temporada. Então, muito obrigada mais uma vez. As portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você e para o time da Exalquilog. Muito obrigada e até a próxima, Fernando.
Até a próxima, Carla. Também agradecemos aí o convite e é sempre um prazer falar com vocês.
Muito obrigada, um abraço, boa semana para você.
Abraço. Igualmente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.